Capítulo 3. O olhar fixo em Jesus. A vocação da família. Diante das famílias e no meio delas, deve ressoar sempre de novo o primeiro anúncio, que é o mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. E deve ocupar o centro da atividade evangelizadora. É o anúncio principal, aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar, de uma forma ou de outra. Porque nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente e mais sábio que esse anúncio. E toda a formação cristã é primariamente o aprofundamento do querigma. O nosso ensinamento sobre o matrimônio e a família não pode deixar de se inspirar e transfigurar à luz deste anúncio de amor e ternura, se não quiser tornar-se mera defesa de uma doutrina fria e sem vida. Com efeito, o próprio mistério da família cristã só se pode compreender plenamente à luz do amor infinito do Pai, que se manifestou em Cristo, entregue até o fim e vivo entre nós. Por isso, quero contemplar Cristo vivo, que está presente em tantas histórias de amor, e invocar o fogo do Espírito sobre todas as famílias do mundo. Dentro deste quadro, o presente capítulo recolhe uma síntese da doutrina da Igreja sobre o matrimônio e a família. Também aqui citarei várias contribuições prestadas pelos padres sinodais nas suas considerações acerca da luz que a fé nos oferece. Eles partiram do olhar de Jesus, dizendo que ele olhou para as mulheres e os homens que encontrou com amor e ternura, acompanhando seus passos com verdade, paciência e misericórdia, ao anunciar as exigências do reino de Deus. De igual modo, acompanha-nos hoje o Senhor em nosso compromisso de viver e transmitir o evangelho da família. Jesus recupera e realiza plenamente o projeto divino. Contrariamente aos que proibiam o matrimônio, o Novo Testamento ensina que toda criatura de Deus é boa e não se deve rejeitar coisa alguma. O matrimônio é um dom do Senhor. Ao mesmo tempo em que se dá esta avaliação positiva, acentua-se fortemente a obrigação de cuidar deste dom divino. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha. Este dom de Deus inclui a sexualidade. Não vos recuseis um ao outro. Os padres sinodais lembraram que Jesus, ao referir-se ao desígnio primordial sobre o casal humano, reafirma a união indissolúvel entre o homem e a mulher, mesmo admitindo que, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu que repudiasseis as vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. A indissolubilidade do matrimônio, o que Deus uniu, não separe o homem, não se deve entender primariamente como um jugo imposto aos homens, mas como um dom concedido às pessoas unidas em matrimônio. A condescendência divina acompanha sempre o caminho humano, com a sua graça, cura e transforma o coração endurecido, orientando-o para o seu princípio, através do caminho da cruz. Nos evangelhos sobressai claramente a postura de Jesus, que anunciou a mensagem relativa ao significado do matrimônio como plenitude da revelação, que recupera o projeto originário de Deus. Jesus, que reconciliou em si todas as coisas, voltou a levar o matrimônio e a família à sua forma original. A família e o matrimônio foram redimidos por Cristo, restaurados à imagem da Santíssima Trindade, mistério de onde brota todo o amor verdadeiro. A aliança esponsal, inaugurada na criação e revelada na história da salvação, recebe a revelação divina do seu significado em Cristo e na sua Igreja. O matrimônio e a família recebem de Cristo, através da Igreja, a graça necessária para testemunhar o amor de Deus e viver a vida de comunhão. O Evangelho da família atravessa a história do mundo desde a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, até a realização do mistério da aliança em Cristo, no fim dos séculos, com as núpcias do Cordeiro. O exemplo de Jesus é paradigmático para a Igreja. Ele inaugurou a sua vida pública com o sinal de Caná, realizado em um banquete de núpcias. Compartilhou momentos frequentes de amizade com a família de Lázaro e as suas irmãs, e com a família de Pedro, ouviu o pranto dos pais pelos seus filhos, restituindo-os à vida e manifestando deste modo o verdadeiro significado da misericórdia, que implica o restabelecimento da aliança. Isto manifesta-se claramente nos encontros com a mulher samaritana e com a adúltera, nos quais a noção do pecado desperta diante do amor gratuito de Jesus. A encarnação do Verbo em uma família humana, em Nazaré, comove com a sua novidade a história do mundo. Precisamos mergulhar no mistério do nascimento de Jesus, no sim de Maria ao anúncio do anjo, quando foi concebida a palavra no seu seio, e ainda no sim de José, que deu um nome a Jesus e cuidou de Maria. Na festa dos pastores, no presépio, na adoração dos magos, na fuga para o Egito, em que Jesus participou no sofrimento do seu povo exilado, perseguido e humilhado, na devota espera de Zacarias e na alegria que acompanhou o nascimento de João Batista, na promessa que Simeão e Ana viram cumprida no templo, na admiração dos doutores da lei ao escutarem a sabedoria de Jesus adolescente, em seguida penetrar nos 30 longos anos em que Jesus ganhava o pão, trabalhando com suas mãos, sussurrando a oração e a tradição crente do seu povo e formando-se na fé dos seus pais, até fazê-la frutificar no mistério do reino. Este é o mistério do Natal e o segredo de Nazaré, cheio de perfume da família. É o mistério que tanto fascinou Francisco de Assis, Teresa do Menino Jesus e Charles de Foucault, e do qual bebem todas as famílias cristãs para renovar a sua esperança e alegria. A aliança de amor e fidelidade da qual vive a Sagrada Família de Nazaré ilumina o princípio que dá forma a cada família, tornando-a capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, não obstante a sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Aqui compreendemos o modo de viver em família. Nazaré nos recorde no que consiste a família, a comunhão de amor, a sua beleza austera e simples, a sua índole sagrada e inviolável, nos faça ver como é doce e insubstituível a educação em família, nos ensine a sua função natural na ordem social. A família nos documentos da Igreja. O Concílio Ecumênico Vaticano II ocupou-se na Constituição Pastoral Gaudium et Spes da promoção da dignidade do matrimônio e da família. Definiu o matrimônio como comunidade de vida e amor, colocando o amor no centro da família. O verdadeiro amor entre marido e mulher implica a mútua doação de si mesmo. Inclui e integra a dimensão sexual e a afetividade, correspondendo ao desígnio divino. Além disso, sublinha o enraizamento dos esposos em Cristo. Cristo Senhor vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio e permanece com eles. Na encarnação, ele assume o amor humano, purifica-o, leva à plenitude e dá aos esposos, com o seu espírito, a capacidade de o viver, impregnando toda a sua vida com a fé, a esperança e a caridade. Assim, os cônjuges são, de certo modo, consagrados e, por meio de uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. De tal modo que a igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã que o manifesta de forma genuína. Em seguida, o Beato Paulo VI aprofundou a doutrina sobre o matrimônio e a família no decorrer do Concílio Vaticano II. De modo particular, a encíclica Humanae Vitae evidenciou o vínculo intrínseco entre amor conjugal e geração da vida. O amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão de paternidade responsável, sobre a qual hoje tanto se insiste, e justificadamente, e que deve também ser ela compreendida com exatidão. O exercício responsável da paternidade implica, portanto, que os cônjuges reconheçam plenamente os próprios deveres para com Deus, para consigo mesmos, para com a família, para com a sociedade, em uma justa hierarquia de valores. Na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, o Beato Paulo VI pôs em evidência a relação entre a família e a Igreja. São João Paulo II dedicou especial atenção à família através das suas catequeses sobre o amor humano, a Carta às Famílias, Gratissimam Sane, e sobretudo com a exortação apostólica Familiares Consórcio. Nestes documentos, o pontífice definiu a família caminho da Igreja. Ofereceu uma visão de conjunto sobre a vocação e o amor do homem e da mulher. Propôs as linhas fundamentais para a pastoral da família e para a presença da família na sociedade. Concretamente, ao tratar da caridade conjugal, descreveu o modo como os cônjuges, no seu amor mútuo, recebem o dom do Espírito de Cristo e vivem a sua vocação à santidade. Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, retomou o tema da verdade do amor entre o homem e a mulher, que se vê iluminado plenamente apenas à luz do amor de Cristo crucificado. Sublinha que o matrimônio baseado em um amor exclusivo e definitivo torna-se o ícone do relacionamento de Deus com o seu povo, e vice-versa, o modo de Deus amar torna-se a medida do amor humano. Além disso, na encíclica Caritas in Veritate, destaca a importância do amor como princípio de vida na sociedade, lugar onde se aprende a experiência do bem comum. O sacramento do matrimônio. A Escritura e a tradição abrem-nos o acesso a um conhecimento da Trindade que se revela com traços familiares. A família é imagem de Deus, que é comunhão de pessoas. No batismo, a voz do Pai designa Jesus como o seu amado Filho. E é neste amor que se nos permite reconhecer o Espírito Santo. Jesus, que reconciliou tudo em si, redimindo o homem do pecado, não só restituiu o matrimônio e a família à sua forma original, mas também elevou o matrimônio como sinal sacramental do seu amor pela Igreja. Na família humana reunida em Cristo, é restituída a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, mistério do qual brota todo o amor verdadeiro. De Cristo, através da Igreja, o matrimônio e a família recebem a graça do Espírito Santo para testemunhar o Evangelho do amor de Deus. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos, testemunhas da salvação e da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta ao chamado específico para viver o amor conjugal como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. O dom recíproco constitutivo do matrimônio sacramental está enraizado na graça do batismo, que estabelece a aliança fundamental de cada pessoa com Cristo na Igreja. Na mútua recepção e com a graça de Cristo, os noivos prometem-se entrega total, fidelidade e abertura à vida, e também reconhecem como elementos constitutivos do matrimônio os dons que Deus lhes oferece, levando a sério o seu mútuo compromisso em nome de Deus e perante a Igreja. Ora, na fé é possível assumir os bens do matrimônio como compromissos que se podem cumprir melhor com a ajuda da graça do sacramento. Portanto, o olhar da Igreja volta-se para os esposos como o coração da família inteira, que por sua vez levanta o seu olhar para Jesus. O sacramento não é uma coisa nem uma força. Mas o próprio Cristo, na realidade, vem ao encontro dos cônjuges cristãos pelo sacramento do matrimônio. Permanece com eles, concede-lhes a força de segui-lo levando sua cruz e de levantar-se depois da queda, perdoar-se mutuamente, carregar o fardo uns dos outros. O matrimônio cristão é um sinal que não só indica quanto Cristo amou a sua Igreja na aliança selada na cruz, mas torna presente esse amor na comunhão dos esposos. Quando se unem em uma só carne, representam o esponsal do Filho de Deus com a natureza humana. Por isso, nas alegrias de seu amor e de sua vida familiar, ele dá-lhes, aqui na terra, um antegozo do banquete das núpcias do Cordeiro. Embora a analogia entre o casal, marido e esposa, e Cristo e Igreja seja uma analogia imperfeita, convida a invocar o Senhor para que derrame o seu amor nas limitações das relações conjugais. Vivida de modo humano e santificada pelo sacramento, a união sexual é, por sua vez, caminho de crescimento na vida da graça para os esposos. É um mistério nupcial. O valor da união dos corpos está expresso nas palavras do consentimento, pelas quais se acolheram e doaram reciprocamente para partilhar a vida toda. Estas palavras conferem um significado à sexualidade, libertando-a de qualquer ambiguidade. Mas na realidade, toda a vida em comum dos esposos, toda a rede de relações que hão de tecer entre si, com seus filhos e com o mundo, estará impregnada e robustecida pela graça do sacramento que brota do mistério da encarnação e da Páscoa, onde Deus exprimiu todo o seu amor pela humanidade e se uniu intimamente com ela. Os esposos nunca estarão sós, com as suas próprias forças, enfrentando os desafios que surgem. São chamados a responder ao dom de Deus com o seu esforço, a sua criatividade, a sua perseverança e a sua luta diária, mas sempre poderão invocar o Espírito Santo, que consagrou a sua união, para que a graça recebida se manifeste sem cessar em cada nova situação. No sacramento do matrimônio, segundo a tradição latina da Igreja, os ministros são o homem e a mulher que se casam, os quais, ao manifestar o seu consentimento e expressá-lo na sua entrega corpórea, recebem um grande dom. O seu consentimento e a união dos seus corpos são os instrumentos da ação divina que os torna uma só carne. No batismo ficou consagrada a sua capacidade de se unir em matrimônio como ministros do Senhor, para responder à vocação de Deus. Por isso, quando dois cônjuges não cristãos recebem o batismo, não é necessário renovar a promessa nupcial, sendo suficiente que não a rejeitem, pois pelo batismo que recebem, essa união torna-se automaticamente sacramental. O próprio direito canônico reconhece a validade de alguns matrimônios que se celebram sem um ministro ordenado. É que a ordem natural foi assumida pela redenção de Jesus Cristo, pelo que, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, pelo mesmo fato, sacramento. A Igreja pode exigir que o ato seja público, a presença de testemunhas e outras condições que foram variando ao longo da história, mas isto não tira aos dois esposos o seu caráter de ministros do sacramento, nem diminui a centralidade do consentimento do homem e da mulher, que é o que, por si, estabelece o vínculo sacramental. Em todo caso, precisamos refletir mais sobre a ação divina no rito nupcial, que aparece muito evidenciada nas igrejas orientais, ao ressaltarem a importância da bênção sobre os contraentes como sinal do dom do Espírito. Sementes do Verbo e situações imperfeitas. O Evangelho da Família nutre também as sementes ainda à espera de desenvolver-se e deve cuidar das árvores que perderam vitalidade e necessitam que não as transcurem, de modo que, partindo do dom de Cristo no sacramento, sejam conduzidas pacientemente mais além, chegando a um conhecimento mais rico e uma integração mais plena deste mistério na sua vida. Assumindo o ensinamento bíblico de que tudo foi criado por Cristo e para Cristo, os padres sinodais lembraram que a ordem da redenção ilumina e completa a ordem da criação. Assim, o matrimônio natural só se compreende à luz do seu cumprimento sacramental. Somente fixando o olhar em Cristo, reconhecemos profundamente a verdade sobre os relacionamentos humanos. Na realidade, o mistério do homem só se esclarece verdadeiramente no mistério do Verbo encarnado. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. É particularmente oportuno compreender em chave cristocêntrica o bem dos cônjuges, que inclui a unidade, a abertura à vida, a fidelidade, a indissolubilidade e, no matrimônio cristão, também ajuda mútua no caminho que leva à amizade mais plena com o Senhor. O discernimento da presença das semina verbi nas outras culturas pode ser aplicado inclusive à realidade matrimonial e familiar. Além do verdadeiro matrimônio natural, existem elementos positivos presentes nas formas matrimoniais de outras tradições religiosas, embora não faltem também as sombras. podemos dizer que toda a pessoa que deseja formar neste mundo uma família que ensine os filhos a alegrar-se por cada ação que se propõe a vencer o mal, uma família que mostre que o Espírito está vivo e operante, encontrará gratidão e estima, independentemente do povo, região ou religião a que pertença. O olhar de Cristo, cuja luz ilumina cada homem, inspira o cuidado pastoral da Igreja pelos fiéis que simplesmente convivem, ou que só contraíram o casamento civil, ou então que divorciados recasados. Na perspectiva da pedagogia divina, a Igreja dirige-se com amor a quantos participam na vida dela de modo imperfeito. Invoca com eles a graça da conversão, encoraja-os a realizar o bem, a cuidar com amor um do outro e pôr-se a serviço da comunidade na qual vivem e trabalham. Quando a união alcança uma estabilidade notável através de um vínculo público e é marcada por profundo afeto, por responsabilidade em relação à prole e por capacidade de superar as provações, pode ser vista como uma ocasião para ser acompanhada rumo ao sacramento do matrimônio, quando isto for possível. Diante de situações difíceis e de famílias feridas, é necessário recordar sempre um princípio geral. Saibam os pastores que, por amor à verdade, estão obrigados a discernir bem as situações. O grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, e podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Por isso, enquanto se deve expressar claramente a doutrina, é preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações, e é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. A transmissão da vida e a educação dos filhos. O matrimônio é, em primeiro lugar, uma íntima comunidade de vida e do amor conjugal, que constitui um bem para os próprios esposos, e a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Por isso também os esposos, a quem Deus não concedeu ter filhos, podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Contudo, esta união está ordenada para a geração por sua própria natureza. O bebê que chega não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Não aparece como o final de um processo, mas está presente desde o início do amor, como uma característica essencial que não pode ser negada sem mutilar o próprio amor. Desde o início, o amor rejeita qualquer impulso para se fechar em si mesmo e abre-se a uma fecundidade que o prolonga para além da sua própria existência. Assim, nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado, embora, por várias razões, nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida. O filho pede para nascer não de qualquer maneira, mas deste amor, porque ele não é uma dívida, mas uma dádiva, que é o fruto do amor específico do amor conjugal de seus pais. Com efeito, segundo a ordem da criação, o amor conjugal entre um homem e uma mulher e a transmissão da vida estão ordenados um para o outro. Deste modo, o Criador tornou o homem e a mulher partícipes da obra da sua criação, e transformou-os ao mesmo tempo em instrumentos do seu amor, confiando a sua responsabilidade, o fruto da humanidade, através da transmissão da vida humana. Os padres sinodais referiram que não é difícil constatar como se está espalhando uma mentalidade que reduz a geração da vida a uma variável dos projetos individuais e dos cônjuges. A doutrina da Igreja ajuda a viver de maneira harmoniosa e consciente a comunhão entre os cônjuges, em todas as suas dimensões, juntamente com a responsabilidade geradora. É preciso redescobrir a mensagem da encíclica Humanae Vitae, do Beato Paulo VI, que sublinha a necessidade de respeitar a dignidade da pessoa na avaliação moral dos métodos de regulação da natalidade. A escolha da adoção e do acolhimento exprime uma fecundidade particular da experiência conjugal. Com particular gratidão, a Igreja apoia as famílias que acolhem, educam e rodeiam de carinho os filhos portadores de necessidades especiais. Neste contexto, não posso deixar de afirmar que, se a família é o santuário da vida, o lugar onde a vida é gerada e cuidada, constitui uma contradição pungente fazer dela o lugar onde a vida é negada e destruída. É tão grande o valor de uma vida humana e inalienável o direito à vida do bebê inocente que cresce no ventre de sua mãe, que de nenhum modo se pode afirmar, como um direito sobre o próprio corpo, a possibilidade de tomar decisões sobre esta vida, que é o fim em si mesma e nunca poderá ser objeto de domínio de outro ser humano. A família protege a vida em todas as suas fases, incluindo seu fim. Por isso, a quantos trabalham nas estruturas de assistência à saúde, recorda-se a obrigação moral da objeção de consciência. Do mesmo modo, a Igreja não somente sente a urgência de afirmar o direito à morte natural, evitando o excesso terapêutico e a eutanásia, mas também rejeita com firmeza a pena de morte. Os padres quiseram sublinhar também que um dos desafios fundamentais que as famílias enfrentam hoje é seguramente o desafio educativo, que se tornou ainda mais difícil e complexo por causa da realidade cultural atual e da grande influência dos meios de comunicação. A Igreja desempenha um papel precioso de apoio às famílias, a começar pela iniciação cristã, através de comunidades acolhedoras. Mas parece-me muito importante lembrar que a educação integral dos filhos é simultaneamente dever gravíssimo e direito primário dos pais. Não é apenas um encargo ou um peso, mas também um direito essencial e insubstituível que estão chamados a defender e que ninguém deveria pretender tirar-lhes. O Estado oferece um serviço educativo de maneira subsidiária, acompanhando a função não delegável dos pais, que têm direito de poder escolher livremente o tipo de educação, acessível e de qualidade, que querem dar aos seus filhos, de acordo com as suas convicções. A escola não substitui os pais, serve-lhes de complemento. Este é um princípio básico. Qualquer outro participante no processo educativo não pode operar senão em nome dos pais, com o seu consenso e, em certa medida, até mesmo por seu encargo. Infelizmente, abriu-se uma fenda entre família e sociedade, entre família e escola. Hoje o pacto educativo quebrou-se, e assim a aliança educativa da sociedade com a família entrou em crise. A Igreja é chamada a colaborar com uma ação pastoral adequada para que os próprios pais possam cumprir a sua missão educativa, e sempre o deve fazer, ajudando-os a valorizar a sua função específica e a reconhecer que os que recebem o sacramento do matrimônio são transformados em verdadeiros ministros educativos, pois quando formam seus filhos, edificam a Igreja e, fazendo, aceitam uma vocação que Deus lhes propõe. A família e a Igreja. Com íntima alegria e profunda consolação, a Igreja olha para as famílias que permanecem fiéis aos ensinamentos do Evangelho, agradecendo-lhes pelo testemunho que dão e encorajando-as. Com efeito, graças a elas, torna-se credível a beleza do matrimônio indissolúvel e fiel para sempre. Na família, como em uma Igreja doméstica, amadurece a primeira experiência eclesial da comunhão entre as pessoas, na qual, por graça, se reflete o mistério da Santíssima Trindade. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. A Igreja é família de famílias, constantemente enriquecida pela vida de todas as igrejas domésticas. Assim, em virtude do sacramento do matrimônio, cada família torna-se, para todos os efeitos, um bem para a Igreja. Nesta perspectiva, para o hoje da Igreja, será certamente um dom precioso ter em consideração também a reciprocidade entre família e Igreja. A Igreja é um bem para a família. A família é um bem para a Igreja. A preservação do dom sacramental do Senhor compete não apenas à família individual, mas à própria comunidade cristã. O amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da Igreja. A finalidade unitiva do matrimônio é uma exortação constante ao crescimento e ao aprofundamento deste amor. Na sua união de amor, os esposos experimentam a beleza da paternidade e da maternidade. Compartilham os projetos e as dificuldades, os desejos e as preocupações. aprendem o cuidado recíproco e o perdão mútuo. Neste amor, eles celebram os seus momentos felizes e ajudam-se nas passagens difíceis da sua história de vida. A beleza do dom recíproco e gratuito, a alegria pela vida que nasce pelo cuidado amoroso da parte de todos os membros, desde os pequeninos até os idosos, são alguns dos frutos que tornam única e insubstituível a resposta à vocação da família, tanto para a igreja como para a sociedade inteira.